I wanna do bad things with you.
Foxcast Season 2, Episódio 19, apresentando para vocês Ana, a voz Olá. Da sapiência, da sabedoria, quase Nossa. Uma mãe, estilo a Lorelai.
Uma mãe? Você tá louco?
É porque
homem.
Você tem tanta sabedoria, calma, tranquilidade.
Depende, se for a mãe de Life Inspector, não é nada ser mãe.
É, pelo amor de Deus.
E essa voz que você ouviu aí agora é da nossa participante, que é um amor de outro planeta, viciada em ficção científica, Érica Ribeiro. E tem também a participação da Vanna Medeiros, a voz da sensatez, direto do spin-off. Vanna, já comentei contigo que eu adoro ouvir você falando lá, né?
Ah, Caio, obrigada. Oi, gente, obrigada pelo convite.
Que isso, a gente é que tá muito feliz de ter você aqui. É verdade, eu adoro ouvi-la falando lá, eu acho super sensato, o pessoal se exalta, às vezes aí entra a Vanna falando, não, gente, mas vocês têm que entender isso, aquilo outro e tal.
Eu tenho que botar uma ordem naquela bagunça.
É, o Zui e o Eduardo não colaboram nessa hora, né?
Não dá, eu tenho que ordenar as coisas por lá.
Então, agora, Vanna, a gente não te contou, mas é um momento pinga-fogo. Você senta na cadeira, no meio de todo mundo, e a gente sai perguntando coisas indecentes, imorais, difíceis de serem respondidas.
É tipo o jogo da garrafa, mas é sem garrafa.
É, misturado com o jogo da cadeira lá do Raul Gil.
É o jogo da garrafa, mas a garrafa só aponta pra mim, né?
Isso.
Vanna Medeiros, pra quem você tira o chapéu?
A gente tem uma processado desse jeito.
Pois
posso
é.
Posso responder para os produtores de Lost?
Porra, pode. Mas olha só, a gente vai fazer essa coisinha rapidinha, só para quem ouve o box e por infâmia não conhece o spin-off, poder te conhecer melhor.
Ah, tudo bem, bacana, vamos lá.
Então, primeira pergunta. Ó, suspense.
Opa.
Não, Vanna, diz aí, qual que é a sua série favorita? Séries que você é viciada.
Tá, então a minha série favorita é a mesma série favorita do Caio Foqueta, eu acho, que é Six Feet Under.
Ah, é muito bom gosto.
Eu sou completamente apaixonada por aquela série, já assisti mais de uma vez ela inteira. E é a série da minha vida. Eu choro toda vez que assisto aquilo. Acho que não tem ninguém que não chore toda vez que não assiste Six Feet Under, né? E meus vícios, deixa eu ver. Olha, eu sou viciada em House, uma série que já teve altos e baixos, mas mesmo nos baixos eu tava lá, sabe? Nossa, House é uma coisa que, por enquanto, eu tô achando a última temporada um alto. Mas eu achei a quinta, por exemplo, eu fui me arrastando pra assistir.
Qual série que você odeia, assim, que você... Tinha até uma empolgaçãozinha pra ver de início, mas depois falou que droga, me decepcionou, assim.
Olha, decepção, acho que é a decepção de todo mundo, foi Flash Forward.
Flush Toilet, série ruim.
Acho que foi a grande decepção mesmo, porque eu tava louca pra ver essa série. Eu tava falando pra todo mundo, deu até uma vergonha, sabe? Porque eu falava pra todo mundo, não, gente, assiste, porque vai ser, não tem como não ser boa, sabe? E aí foi aquela merda, mas assim, série que eu odeio mesmo, que aí eu já não dava nada antes e não dei nada depois. Acho que toda a coleção CW.
Ai, que horror!
Não, o Andrew Hill é uma série que eu odeio.
Não, isso a gente compartilha. Ô, Vanna, agora só uma dúvida. CW é o canal que chupou um monte de séries. Que antes era do canal Warner, né? Ou de produção do Warner.
Mas aí, nesse caso, eu já não entra na minha lista. Por exemplo, Gilmore Girls eu adoro.
É, então, isso que eu ia perguntar. Gilmore Girls tá salvo dessa sua lista, né?
É, que do CW, mas que eu não conto nessa lista, porque Gilmore Girls eu adoro. Acho que, nossa, eu assisti a série inteira. Adorava...
Butterfly, minha musa.
Adoro, muito divertido. Mas de resto, assim, tudo que eles produziram depois que virou CW é uma merda. Melrose Place, Smallville era uma coisa que era da Warner e que é uma merda.
Ai, que susto! Por um momento eu entendi que você tinha falado Melrose Place, era Smallville que você tava falando.
Não, Melrose Place também.
Bom, vamos mudar de assunto, né? Porque falar mal de Melrose comigo, com a Erika, com a Ana, não é uma boa ideia.
Mas eu acho que Melrose já tava ruim mesmo na Warner, porque acho que as três primeiras temporadas de Smallville eram boas e depois começou a descambar.
É, verdade, isso é mesmo.
Então eu acho que de repente a CW, nessa pelo menos, ela tá isenta de culpa, né?
É, mas em Melrose, realmente, eu lembro que quando estreou, teve uma frase que alguém colocou no Twitter, que estava todo mundo falando que eu não vou saber dar o crédito, mas é, que falavam assim que Melrose Place é o novo Melrose Place, porque é tão ruim quanto.
Meu, não fala de Melrose, você vai fazer uma intriga pra toda a vida. Principalmente se você fala do original, desse novo, aí a gente pode até dar um crédito pra você.
Eu sei que tem algumas séries adolescentes que até são boas, mas é que eu já falei, eu não sou público, assim, tipo,
A Melrose não é adolescente.
É, então, aí a gente entra em outra discussão, que a gente vai deixar pra um momento futuro, e a gente sempre deixa pro final, você sabe que a Erika é perigosa, né, Vanna?
Ah, eu sei, eu convivo com ela lá na casa do Big Cast, eu já tô até armando um complô contra ela.
Ela é meio Nelson Rubens, com uma pitada de Leão Lobo, por isso a gente deixa a última pergunta pra ela. Vai que é tua, Erika.
Nossa, eu queria perguntar uma coisa leve, assim, porque vocês já interrogaram muito ela. Eu queria saber, assim, se ela concorda com a tese do físico Hugh Evers, terceiro, de 56, sobre os mundos paralelos. Assim, uma coisa que eu queria saber, se ela concorda ou não. Ou se ela
simples.
É mais... Ela, ela
simples,
tem uma vertente fora da física quântica, não sei.
Aliás, ela podia explicar um pouquinho física quântica pra gente, né?
Vocês sabem que eu participei nessa semana do Instituto Dharma, o podcast lá sobre Lost.
Conheço.
Então, foi um podcast que eles fizeram, estavam fazendo uma retrospectiva sobre as cinco últimas temporadas de Lost. E eu participei do último, que foi pra falar sobre o final da quinta temporada. Eu tava morrendo de medo que me fizesse umas perguntas do tipo, ah, então, aquela teoria que fala sobre os egípcios no século VIII, que você acha dela?
Você achou que escapou lá, mas aqui você não escapou, Vanna Medeiros.
Ai, ai. Ó, fala um pouquinho rapidinho sobre isso, assim.
Porque dá, né? Falar rapidinho sobre isso dá.
Não, super simples.
É possível.
Eu vou mandar pra vocês depois o meu projeto de pesquisa sobre o assunto, aí vocês dão uma lida.
Ah, tá aquele de 934 laudas.
É.
E a gente vai colocar o link no post do podcast.
Pra quem quiser baixar, entendeu? E ler tudo e depois postar alguma resposta, algum comentário lá, pode postar.
Não, claro, eu quero fomentar a discussão.
Pessoal, novidades sobre o box de séries para vocês. Agora estamos muito mais participativos do que éramos antes. E se você quiser mandar o seu e-mail opinando sobre o podcast, sobre o blog, sobre a nossa beleza, sobre o nosso carisma, sobre a nossa simpatia, escreva para contato@boxdeseries.com.br ou também, né, pelo Twitter, que é só @boxdeseries. Entre as novidades, destaco aí pra vocês que o nosso feed de podcast está organizadinho. Você pode assinar lá no Box e no iTunes, enfim, receber todos os podcasts que a gente já gravou por um endereço só, como foi prometido, tá? Além disso, tá muito mais fácil encontrar os posts dos podcasts no site. Você vai lá e digita boxdeseries.com.br/site/boxcast/season. Aí você coloca o número da season, né? Se é 01 ou 02. Episódio 01, 010, 020, qual você quiser. Lembrando que é assim, ó. Então fica Boxcast, S, tralalá, E, tralalá. Igual vocês estão acostumados a encontrar os episódios de vocês aí na FENAC, Nativo, enfim, nesses lugares que a gente tá acostumado. É. Bom, continuando aqui, sobre o podcast de hoje, o que você pode esperar dessa coisa bizarra sobre séries de TV? A gente tem, falando em bizarrices, uma teoria de Lost que a gente recebeu por comentário que é, assim, incrível.
Porra, incrível.
A gente põe incrível nisso, né, Erika? E além disso, a gente comenta as séries Material Girl, Lost, 24 Horas, Grey's Anatomy, Life Unexpected e House, que é uma das séries favoritas da nossa convidada. A gente podia já começar falando sobre ela, né?
Acho válido.
Então vamos lá. House, 3 episódios já em 2010. Tô enganado?
Não, mas não. Tá certo.
Tô certinho na minha matemática, né? Bom, agora eu queria saber a opinião de vocês. Estão curtindo? Porque a primeira metade pra alguns foi meio controversa, né? É, eu, sinceramente, tô mais aliviado com esses episódios que a gente andou vendo já em 2010. O que vocês acharam?
Ah, eu gostei. Na verdade, assim, na primeira metade tem o meu episódio favorito de todos os tempos de House, que é o primeiro episódio da sexta temporada.
É, o piloto é tipo um filme, né? Tá. Piloto, ó, o season premiere.
É, foi muito bom. Mas aí o problema é que depois cai mesmo bastante. Pelo menos pra mim. Teve gente que falou que tava bom, mas eu não gostei muito mesmo.
Acho não, que eu achei um saco.
Aquela parte toda do Foreman chefe, aí demite a
13.
Eu não gosto dessa parte, eu acho um saco.
Não, é, e fica aquele entre e sai de elenco que a gente fica perdido, né, meu?
Uhum, né, o Talby sai também, sei lá, por que que ele sai? O Talby tá muito perdido, né? Ele saiu do nada e volta lá e vou voltar.
Assim, eu não sei por que eles tiraram o Talby e a 13, né? Porque acho que todo mundo aprendeu a gostar dos dois, assim, principalmente da 13. Mas eu acho que eles fizeram um pouco isso pra conseguir chamar o elenco original de volta, né?
Uhum.
Pra poder aproximar a audiência. Que eu acho que eles perceberam que eles estavam perdendo um pouco a audiência, que o pessoal tava sentindo muita falta
já havia completado.
Da Cameron e do... Esse mesmo. Tava sentindo muita falta dos dois, então acho que eles trouxeram, até fizeram aqueles episódios mais centrados nos dois, o final do casamento e tal, enfim. Toda essa história pra tentar chamar a audiência que acompanha desde o início e que sente saudade da equipe original.
Eu não acho isso não. Eu acho que eles tiraram ele justamente porque sabiam que a Cameron ia sair. E aí eles precisavam ter alguma coisa pra aproximar a série já do que já vinha acontecendo. Tipo, a Cameron vai sair, ela decidiu sair, a gente vai ter que se virar. Isso não foi decidido do dia pra noite.
É bom lembrar também que a Cameron, ela saiu sendo uma decisão criativa da equipe. Foi uma decisão de roteiro. Eles falaram lá, olha, eu acho que agora o personagem da Cameron já deu o que tinha que dar, então ela vai sair. É diferente, por exemplo, da saída do Cutner, que foi uma coisa assim, do nada...
É, e pedido do ator também.
É, porque ele pediu demissão pra fazer outra coisa. Então eu acho que isso que a Erika falou tem todo sentido, porque eles devem ter visto, né, decidido, então vamos tirar a Cameron da série. E aí foram aproximando a história da Cameron e do Chase, porque se eles tirassem a Cameron da série daquele jeito que tava, sem a Cameron nem aparecer direito no programa...
É, ia ficar mais bizarro. Distante.
Ah, eles tinham que dar uma explicação também pra tirá-la, porque se ela tava casada com o Chase, ela não podia sumir do nada, né?
Sim.
É, e desses primeiros episódios, desses primeiros episódios, assim, de 2010, tá, gente? O que eu tô curtindo é que eles resgataram na série a relação do House com o Wilson. Tá muito bem explorado agora. Os draminhas deles dois, morando junto. Acho que aí foi um acerto da equipe de roteiristas pro seriado.
Eu parei de ver House quando começou a ficar nessa chatice, que não sabia o que que era. Ficou muito chato, parei de assistir, não aguentei mais. Eu só vi esse episódio porque tinha que ver pra poder saber do que tava falando. Mas assim, tá a mesma coisa que eu larguei lá atrás, continua a mesma coisa pra mim. Eu parei de ver e parece que eu tô vendo a mesma coisa. Eu não sei se House melhorou, porque todo mundo anda falando que melhorou, não. Essa história do cara boicotando eles lá, botando gambá, eu não sei o quê. Tudo muito igual.
Olha, eu acho que... Eu percebo alguma diferença na personalidade do House. Alguma coisa...
Bem sutil mesmo.
Bem sutil. Mas o resto do contexto que ele tá é o mesmo.
Mas é sutil por causa da interpretação do Glory. Só que eu acho que, ok, tem algumas coisas muito parecidas na relação dos dois e tal. Só que, mesmo assim, é muito bem feito. Eu gostei muito daquele episódio do casal gay, sabe?
Isso, foi o melhor de todos. Acho que, assim, desses três... Esse foi o melhor, e esse agora que teve deles serem dos sabotados foi o mais fraquinho, vai. Mas ainda assim foi divertido.
Foi divertido porque meio que finalmente alguém empregou uma peça no House, porque é sempre ele que faz as coisas, né?
Resgatou aquele personagem que a gente curtia e que eles trouxeram de uma maneira toda errada, né? Tipo, o cara não precisava vir namorando a Cuddy. Ele podia vir fazendo esse tipo de armação, que é legal.
Era um jeito divertido dele, né?
Era uma interação do House com o personagem que era divertida, exatamente.
Não, e olha, sendo sincera, a Curry é um saco.
Obrigada.
Os episódios em que ela
ela vira o centro, em que começa a abordar demais a relação entre ele e ela, se não fosse pela personalidade do House, pelo charme que ele tem, pelo jeito que ele consegue tirar cenas do óbvio, ia ficar muito, mas muito chato.
Mas aí, eu acho que foi um erro dos roteiristas. Eles quiseram tirar o foco da Cameron, porque deu o que tinha que dar, a história da Cameron com o House, e aí botaram a Curry no contexto. Só que a Curry se queimou, porque era muito forte o House e a Cameron, entendeu? Então, eles não tinha como você tinha que tirar o House da história da Cameron e botar, sei lá, com a 13, que era uma menor, e aí, se ela morresse, se não desse certo, fazer qualquer coisa com a personagem, não com a Curry. Quando fez isso, essa transição, todo mundo focou muito nela e viu que, tipo, perdeu o personagem com o romance. Ela começou a ficar apagada e não tinha mais a força que tinha antes.
Eu acho que se a coisa continuasse velada como era, porque ele sempre teve essa atração por ela, ele sempre fez piadinhas.
É, e era uma tensão que rendia piada.
Era uma tensão sexual, legal, entendeu? Engraçada.
Eu acho que a partir do momento que abriu a coisa, aí ferrou, né?
Quando o House tá com a Cameron, ele é muito mais interessante. A Cameron, ela desestabiliza o House. E ele é aquele cara, tipo, todo cheio de si, todo... Eu sou
sabe o que tá fazendo.
É, exatamente. E quando ele tá perto da Cameron, ele, pelo menos naquela época em que tinha a mesma relação entre os dois, ele ficava meio desestabilizado, ele não sabia direito o que fazer. Não sei se vocês lembram de um episódio em que o House finge que ele tá doente pros assistentes dele, e aí a Cameron faz de tudo pra conseguir uma amostra de sangue dele. É o episódio em que ele se beija.
Ah, eu lembro.
E nesse episódio em que ele se beija, você vê muito isso, assim, ele tá completamente desestabilizado. Isso não acontece muito com a Curry. Fica uma coisa meio sem graça, meio que não rende história.
Bom, gente, a gente falou toda essa coisa de amor, de ternura, de tensão sexual. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de Grey's Anatomy.
Ai, nossa,
por que será?
Vamos falar um pouquinho de Grey's? Cansei de falar de série médica, vamos falar de Grey's Anatomy. Série de pegação. Grey's Anatomy, série de pegação, Sex and the City no hospital. Ou não, exagerei nessa. Eu sei, exagerei nessa. Mas e aí, gente? Eu não assisti esse episódio mais recente, mas vocês podem falar livremente, não vou ligar. A culpa foi minha.
Então, esse episódio, assim... Nossa, como sempre, né? Sandra Oh salva uma cena aqui, outra lá. Mas Grey's Anatomy tá indo num rumo que se... Putz, eu não tô vendo, assim, luz no fim do túnel, não. Tá ficando muito chato. As histórias que eles estão querendo desenvolver são histórias totalmente criança no primário, cara. Nem Barragem no Vale dá clima, entendeu? Tipo, o Slow magoadinho porque a Lexi traiu ele. Gente, o cara traiu a mulher.
É um saco, um saco. Essa
não, e não tem nada a ver com o Slow, né?
É, não tem nada a ver. E outra, além disso, mesmo antes desse negócio do magoadinho, toda aquela história da filha do Sloan, eu achei que um saco.
Eu achei um roteiro ridículo. Tipo, não precisava pra série entrar essa personagem.
Tanto não precisa que ela não aparece, né?
Eu acho que aquela garota também só entrou pra fazer o crossover com o Private Practice, porque, enfim...
Podia ter outro motivo, né?
Eu também acho, podia ter outro motivo.
Podia, mas eu acho que a Shonda Rhimes, ela errou bem. Eu acho que deve ter sido uma pressão um pouco da emissora, porque os crossovers entre Grey's e Private dão muita audiência.
Dão
e aí
audiência.
Parece que agora que a cada... Não é mais notícia, né? Tipo, ah, a cada um mês alguém fala, vai ter um crossover entre Grey's e Private. Sério? Tipo, mas já é rotina. E acho que estão pressionando tanto ela pra fazer que ela acabou fazendo mais um pro um crossover.
Vai
que
ver, ela mesmo não tá gostando de fazer e tá sabotando, né?
É,
sei lá.
É. Porque não, mas... é um saco. Foi muito ruim aquilo.
Assim, é aí vem outra história, outro plot grandemente criativo de Shonda, que é a história do chefe que ficou o episódio inteiro sentado na sala pensando se assinar a demissão ou se ia assinar a reabilitação. Porra, na boa, o McDream, se fosse eu virava pra ele e falava assim, olha só, chefe, tu quer ficar dando pinta de coitado? Vai pra sua casa assinar o papel e pensar na vida, não fica aqui no hospital pra todo mundo ficar olhando pra você e você ficar querendo causar reboliço. Porque ele tá querendo aparecer. E uma coisa besta, muito estranho.
É, eu não vejo, por todos esses problemas do Chief, mesmo assim eu não vejo Seattle Grace sem ele. Acho que seria legal até testar o McDream como chefe lá do hospital.
É, eu acho que o mais interessante dessa história, na verdade, é colocar o McDream na posição de chefe. Eu acho que é uma evolução que o personagem já tava pedindo há muito tempo.
E vai ficar legal tipo, o chefe vai pra reabilitação, o McDream fica chief por enquanto, e depois talvez volta, talvez
sim.
Não.
É, acho que vai render bons momentos o McDream como o Chief.
Eu mas acho, até o retorno possível do Chief pra ser chefe vai...
Se ele voltar chato como ele tá, né? Porque se ele voltar igual, ele poderia voltar como era o chefe antigamente. Não precisa voltar essa coisa chata, entendeu? Que fica o tempo todo com a Meredith como se a Meredith fosse filha dele.
Não, eu ia falar só assim que eu concordo com a Erika que a sexta temporada tá perdendo um pouco a mão. Mas por outro lado, eu acho que a sexta temporada tem coisas fantásticas. Que uma delas é a Cristina, que ela tá salvando cenas, assim, tá muito, muito boa mesmo. Eu acho que Grey's Anatomy tem uma capacidade de criar personagem coadjuvante fantástica. É, tem personagem, assim, que entra na série no meio e você não consegue depois imaginar a série sem. Tipo, eu acho que o caso, a Arizona é um personagem maravilhosa.
Melhor, um dos melhores personagens. Pra mim, o melhor no momento.
Mas, por outro lado, também, a gente tem que lembrar do caso ridículo Izzy e Alex, que eu acho que tá...
É.
Tá ridículo, eles têm que... A história tá pedindo, pelo amor de Deus, pra matarem aquilo, né?
Não, a Catherine Hegel, ela fode o personagem, né? E com isso ela fode a série inteira. Porque eu não tenho dúvida que se ela não tivesse inventado de sair pra fazer filme, tudo bem, a carreira dela, ela faz o que ela quiser. Ou a relação dos dois podia ter sido, sei lá, ter saído alguma coisa legal.
Ficou com aquela sensação de que eles enrolaram a série inteira pra dar uma ligação pros dois, e quando finalmente conseguiram juntar os dois, foi essa merda, tipo, foi uma coisa tosca.
Não, eu acho que o que atrapalhou mesmo foi essa, a Shonda não ter culhão pra chegar lá e matar a Izzy, pronto. Isso é que tá atrapalhando, igual ela fez com o chatinho lá que morreu também, o O'Malley, que ninguém nem lembra, não faz falta nenhuma.
Não, isso eu discordo. Eu acho que um dos problemas do Chief tá perdido na série é porque não tem o O'Malley, porque eles dois juntos tinham umas histórias legais.
Mas, gente, o Chief tem a Bailey, só que a Bailey agora tá perdida, que tá uma personagem chata, entendeu?
É, e a Bailey era tão legal antes, né?
Ela poderia continuar isso. Ela... E o papel de apoio que a Grey faz com o Chief, quem tinha que tá fazendo era a Bailey, que aí ela teria a história dela, a Meredith continuava a vida. Quem tá perdido mesmo no Grey's Anatomy é a principal. Ela não serve pra nada. Ela anda em tudo e não se mete em coisa nenhuma.
Mas eu acho que isso foi meio que uma estratégia, porque pra mim, desde o começo, a Meredith não é a principal da história. Eu acho que Grey's Anatomy, na verdade, ela devia ser construída desde o começo como um tipo de, sei lá, Friends, que todo mundo é coadjuvante, sabe? Porque a não tem um protagonista ali, ou pelo menos não deveria ter, porque são personagens tão bons que eles deveriam meio que dividir a cena. Só que a Meredith, eu acho que ela acabou se perdendo muito ao longo das temporadas, né? Apesar de eu achar que a personagem dela amadureceu muito, e eu gostei muito disso no final, você percebe no final da quinta temporada que a personagem dela deixou de ser aquela criança que tinha dúvida até pra atravessar a rua, pra virar uma mulher. Ela realmente amadureceu. O problema é que na sexta temporada, eu acho que muito por causa da gravidez dela e Pompeu, e porque a Shonda Rhimes teve que tirar ela de cena por bastante tempo, e agora não sabe direito como colocar ela em cena de volta, ela acabou se perdendo. Mas eu acho que a Shonda Rhimes deveria ter tido a coragem, concordo completamente com a Erika, deveria ter tido a coragem de matar os dois no final da quinta temporada. Se ela tivesse feito isso, teria dado um impacto muito maior, e a personagem da Izzy já não tem mais função dentro da série. O que ela acrescenta pra história? Tipo, pra história que a Shonda Rhimes quer contar.
Enfim, vamos falar de coisa nova agora?
Vamos.
A Ana tá tão quietinha.
É, eu voltei ao meu estado muda de ser.
Então vamos falar de uma agora que a Ana vai comentar com a gente. Life Unexpected.
Me, this is my tree, and it's a beautiful tree.
Ah, jura que a gente tem que comentar?
Ah, eu vi que você tá escrevendo um review lá no box dessa série.
É,
tô gostando.
Tô quase insistindo, viu?
Então, a série tava tão promissora até o piloto, né?
Ah, o piloto
é ótimo, né? Aquele cartaz escrito, uma mistura de Juno com Gilmore Girls, me deixou tão empolgadinha.
Meu, o que foi o Friday Night Dinner deles, Ana? Que ridículo.
Péssimo,
aquilo.
Péssimo, aquilo não é Friday Night Dinner nem aqui nem na China, né?
É nessas horas que me dói, assim, eu penso, porra, por que que cancelaram Gilmore Girls, gente?
Pois é, né? Mais uma temporadazinha só, poxa vida.
Vocês também estão assistindo, né, Erika e Ivana?
Eu tô, mas eu acho que eu não vou assistir por muito tempo, não.
Eu assisti.
Geralmente
até
essas séries eu começo a assistir, aí se são muito ruins eu deixo, eu volto a assistir só quando se estrear no Brasil, porque aí eu vou ser obrigada.
O problema da série é que no piloto até que ela vai bem, assim, tem uns momentos bacanas, ela consegue misturar bem aquele drama com umas coisas de humor, assim, uma coisa até próxima de Gilmore Girls, não chega, né, muito próximo não, mas a gente dá uma
tem uma leve semelhança. Oh, agora, sabe o que foi culpa nossa também? A gente não se ateve a alguma coisa. Qual que é a regra principal de um seriado bom?
É um piloto ruim.
Exatamente. Quando um piloto é bom, a gente tem que desconfiar, gente.
É verdade. E eu acho que a série, ela perdeu, agora ela tá só no draminha, entendeu? Ela esqueceu que ela tem que ter uma parte cômica, assim, já que ela se vendeu como Jono e Gilmore Girls, ela tem que ter alguma coisa dos dois, assim, que era aquela comédia, aquele sarcasmo, aquela, né?
Qual o drama que você tá falando? É o drama das famílias se meterem na vida deles, ou o grande drama dela ter mudado de escola?
Não, então, por isso que eu falei, draminha, sabe? Aquela coisa, assim, de... parece aqueles episódios de Smallville, que era o Freak of the Week, sabe? Era só o monstro da semana. Tá a mesma coisa, é o draminha da semana. Ah, e num episódio, ela mudou de escola, no outro, a amiga dela ficou brava porque ela não vai mais fugir de casa.
Não, o segundo episódio foi ridículo. Sabe o que eu me senti? Eu me senti como se eu estivesse assistindo The O.C., mas um episódio escrito pelos roteiristas de One Tree Hill. Eu falei, meu, que lixo é esse? Pelo amor de Deus, aquele draminha chiquitita no orfanato. Ah, meu. Cria vergonha, né?
É porque eu acho que eles venderam muito como essa coisa de Gilmore Girls e Juno. E assim, sim, nada se é você escuta Gilmore Girls e Juno, a primeira coisa que você pensa é fugir do clichê.
Exatamente.
É diálogo mais inteligente, os diálogos inteligentes de Gilmore Girls, mais abordagem inteligente de Juno, sabe? E não tem nada a ver. O piloto da série até que é bom e promete alguma coisa. E você fala, nossa, finalmente a CW tá tentando se encaminhar para pelo menos ter um produto um pouco mais trabalhado em termos de roteiro, né? Um produto que não seja destinado só para pessoas, para adolescentes que não estão ligando muito para uma coisa mais trabalhada. Só que aí vem o segundo episódio que realmente, como o Caio falou, é uma merda.
Exatamente. Então eu acho que a série se perdeu. Vou esperar o próximo episódio, vou dar mais uma chance pra série, vou escrever o review de novo. Mas assim, no último review que eu escrevi, eu já coloquei que eu cansei, assim, já tô querendo desistir, porque é sofrível a série, é sofrível.
Você é muito fraca do estômago. Eu vi 6 episódios de Dollhouse, você consegue ver 6 de Left Inspector.
Puta que pariu, pô. Olha... Eu acho já? Que é um desafio, então eu vou ver 7 episódios de Life Unexpected.
Aí sim você honra o nome do box.
Aí ela veste a camisa. Então tá bom, vou livrar vocês desse suplício e vamos falar de Material Girl. Usando a piada aí da Van. Gente, que série boa, hein?
Boa pra poder deletar.
Eu fico surpreso com os ingleses, gente. Eles são muito inovadores, né? Não, inovador no sentido assim, eles sempre fazem tudo tão bom, aí me vem com essa merda. Pelo amor de Deus.
Eles estão inovando, ué. Eles fazem tudo.
Então.
Tem que inovar uma hora.
É muito inovação.
O primeiro episódio que eu vi de Material Girl foi exatamente por causa disso. Ah, série inglesa, tipo, ótimo, vai fazer aquilo que The Beautiful Life não fez, né?
Porque... Eu pensei exatamente a mesma coisa. Falei, tá aí uma série boazinha que, sei lá.
Ah, eu já não gostei muito da vibe de Apestrada, não.
Não, porque... Mas, gente, essa indústria da moda tem uma parte muito suja. Muito... Muito bem as séries, séries inglesas, desculpe. Gosto de abordar, assim. A parte mais egoísta. Mais obscura, mais dos egos e de tudo que as pessoas fazem pra subir na vida e etc.
E são histórias que numa novela, numa série, chama atenção, né? Porque, querendo ou não, é isso que a gente vê em seriado. Precisa dessa tensão de personagem, um querendo comer o outro no outro sentido.
Uhum.
Enfim. Aí eu achei, bom, essa daí tem potencial. Pegou um tema legal, que pode ser trabalhado bem. porque a gente tem exemplos legais disso, vide a Glibet e até o próprio filme Diabo Veste Prada, mas os ingleses conseguiram ir lá pra baixo. É, será que dá pra elogiar pelo menos alguma coisa dessa série? Acho que não, né? Nem a trilha. A trilha é legalzinha, mas é exageradíssima.
Pô, toda
né?
hora entra música, você, oi, tudo bem, Kai? E começa e aí?
É tipo um CD, é tipo um clipe gigante, né?
Não, o pior não é isso. Aconteceu muitas vezes comigo. Eu tava assistindo, daqui a pouco entrava uma música. Aí eu ficava assim, meio perdida, daqui a pouco voltava. Eu, ué, o que tinha falado antes mesmo? Eu tinha que voltar. Tipo, ah tá, tava aqui, ok. Aí continua, daqui a pouco entra de novo música. Nossa, muito forçado. Não tinha com que gastar o tempo. Foram enxertando música pra dar o tempo. Ó, tem que ser uma hora de duração o episódio, hein?
Ou, então, vamos fazer uma brincadeira agora? Vamos numerar os clichês dessa série?
Ai, vai dar tempo.
Número 1, né? A série inteira.
A série inteira é um grande clichê, mas não. O número 2, aquele par romântico que aparece no piloto e sai perseguindo ela e é super bonzinho, puta que pariu, hein?
Não, gente, número 3, a abertura lá, tititi, ai, nossa, muito ruim, cara, aquela abertura.
Número 4, a chefe Beach e o personagem homossexual, foi hilário a cena em que ele quer comer a protagonista. Aquele golpe dos roteiristas eu não esperava. Tipo, olha, eu posso te ajudar, eu posso reconquistar sua carreira. Uhum. A única coisa que você tem que fazer é dormir comigo. Aí ela vira e fala, oi? Você não é gay? Ah, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E a personagem protagonista muito boazinha, não dá.
Não, isso acaba com a série. Não, sem contar que ela é muito assim, acredito na justiça, né? Briga com a mulher que é a bambambam do pedaço no mundo da moda. Depois vai lá e faz bico doce pro gay jornalista importante e ela acha que tudo bem, vai ficar tudo por isso mesmo e a vida dela vai continuar.
Ela fez bico doce, porque bicozinho ela não fez mesmo, né, Erika?
Se tivesse feito, tava bem na vida. Tá vendo? Se era inglesa de verdade, aí ela teria dado pro gay e ainda chamado mais gente pra participar.
Isso aí já acho que é inglesa. Série francesa, hein? Aí é série francesa.
Isso não é série inglesa, essa série é uma porcaria.
É, eu me decepcionei.
Tempo falando isso. Nossa.
Eles contrataram 3 ou 4 produtores da CW e levaram lá pra Inglaterra. Pra ter sido isso.
Não, gente, é bem isso. No final, aquela história do vestido. Que aí foi mó trama, isso deu o vestido pra uma, aí a mulher foi obrigada a usar o vestido da Vina lá. Aí depois aparece a outra com o vestido da garota lá, a loser boazinha protagonista. O vestido, cara, parecia feito por aquele cara que faz canga na Sônia Abrão.
O vestido prata?
Não, o que ela fez, o rosa. Cara, você é do Mané das Cangas lá, que vai na Sônia Abrão fazer canga todo verão, cara. Muito nada a ver.
Mano, mas aquele vestido prata também foi. Aquele vestido prata parecia, sabe o quê? Dia de Ação de Graças, quando sobra o peru no seriado americano, e aí eles fazem um embrulho de cisne e levam no outro dia pra comer no escritório.
Não, as duas roupas eram lixo demais. As duas, era melhor as irem peladas, porque, putz...
Bom, pelo menos na capa da revista elas saíam, né?
Ah, só pra constar, nunca mais eu vejo, tá? Nunca mais.
Ah, não, eu vou ver. Eu tô vendo Make It or Break It, por que eu não vou ver isso?
O Make It or Break It tem luta, pô. Luta de team leader, sei lá, ginastas, coisa violenta.
Ai, ai, parou com essa sacanagem aí, gente. Vamos falar de série boa. Então, 24 horas, essa dedico pra Ana, que tá quietinha. Você gosta, né?
Ah, Jack Bauer é o cara, sempre. A gente prefere o Chuck Norris.
Ah, que isso.
Prefiro o Zé Maier.
Não, 8ª temporada começou assim, meio devagar, meio assim, será que vai, será que não vai? Mas aí foi, viu? Tá indo, tá tenso.
Ó, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não assisto 24 horas, mas eu queria muito assistir.
Certo.
Como agora tá em Nova York, pode contar isso como um recomeço? Se eu for assistir a partir de agora, eu vou ter muito problema ou...
Eu assisti não. A partir do episódio 9 e não vi nada demais.
Eu acho
que consigo pegar.
Horas, se você... Eu acho que 24 horas, qualquer temporada que você pegar, você vai conseguir acompanhar. Porque como ela conta um dia na vida do cara, e normalmente esses dias entre si são muito espaçados, né? Não acontece assim, não é em uma semana, né? Acontece alguns depois de alguns anos, alguns meses, né? Então eu acho que
dá pra acompanhar, assim, numa boa. É legal pegar a temporada do início, porque aí você consegue entender melhor aonde
a construção do personagem.
Não a construção do personagem, a construção do suspense, né? Da tensão que tá rolando ali.
Eu vi o episódio da hora 9 a 10, né? Que é assim, de hora em hora. Eu nunca vi 24 horas na minha vida, vi esse episódio pra hoje. O que acontece? A única trama que eu não peguei foi da Starbucks. A única trama que eu não entendi foi essa. A do Jack Bauer era a trama principal. Eu entendi muito bem, foi tranquilo.
Não, é tranquilo. Em 24 horas, eu acho que se você pegar de qualquer temporada, você vai. Mas se você conseguir assistir de uma temporada mais anterior, o que vai mudar? Você vai entender mais o personagem. Você vai entender as motivações dele, por que que ele faz aquilo que ele tá fazendo, por que que ele se arrepende de alguma coisa, por que que tal coisa ali na vida dele é mais incômodo pra ele. Entendi. Principalmente depois do Redenção, né? Que foi uma mudança na vida do Jack Bauer.
Exatamente.
Que é o filme, né?
Isso, que é o filme. Que é depois quando ele já tá na merda e que ele precisa recomeçar.
Ele tá pra igreja, né?
Esse mesmo. Converte e tal.
Não, é isso mesmo que a Vanna falou. Se você vê todas as temporadas, assim como acontece na maioria das séries, se você vê desde a primeira, você consegue entender melhor por que que o personagem faz o que ele faz, né? Por que que ele age a respeito de certos assuntos. Enfim, você consegue entender melhor, mas não que você não vá entender nada se você pegar a série andando, né? Eu acho que o que ajuda também 24 horas é que o recap deles, né, antes de cada episódio começar, é muito bom, né? Você acaba conseguindo se inteirar bem do que tá rolando, do que já rolou e tal. Mas Jack Bauer é o cara ainda, né?
Ivana, tá valendo a pena ser em Nova York?
Tá valendo muito a pena, porque Nova York deu um novo ar pra série, foi como se... Deixa eu explicar. Tem uma lenda em 24 horas que uma temporada é boa e outra temporada é ruim. É sempre assim, eles gostam de alternar entre uma temporada boa e uma temporada ruim. Só que, mesmo assim, a série, depois de 8 anos de série, é normal, não é porque 24 horas. Toda série perde um pouco do frescor.
Sim,
não tem
claro.
Jeito. Só que em Nova York, a série, não sei, eu pra mim, eu acho que a série readquiriu o frescor, ela voltou um pouco, ok, concordo, um pouco devagar nos primeiros episódios, mas agora já retomou o ritmo e tá indo frenético do jeito que a gente gosta do Jack Bauer mesmo.
Exatamente. Agora. Eu acho que, assim, o pecado dos roteiristas, talvez, né, foi deixar tantos anos a série em Los Angeles, porque aí ficava muito a mesmice, o mesmo cenário. Então, assim, o plot normalmente já é parecido. É uma ameaça, seja nuclear e assassinato do presidente, terrorista, enfim. É sempre um plot nesse sentido. Então, se eles pelo menos, desde a primeira temporada, tivessem diversificado o cenário que isso estava acontecendo, eu acho que a série
ficava mais agradável ainda.
Isso, teria sido muito melhor, não teria caído na mesmice como chegou a cair, quase foi cancelada. E eles resolveram fazer essas mudanças de cenário, assim.
Mas
né?
Olha só, eu não acompanho muito a história de 24 horas, então vou fazer pergunta de quem tá por fora mesmo, tá? Tinha todo aquele papo lá de 11 de setembro, não sei, eu fico na dúvida de se 24 horas não nasceu como um projeto pra rodar em Nova York desde o começo, mas por conta disso tudo falaram, meu, não dá pra gente fazer essa história lá, então vamos fazer em outro lugar. Será que não tem um pouco disso também, de só chegar em Nova York agora?
Demorou muito, não. Isso eu acho que não rola não, porque Third Watch foi uma série que estava sendo exibida na época e usou o 11 de setembro. Eles eram bombeiros e policiais, caiu as Torres Gêmeas e um monte de gente do elenco morreu nas Torres Gêmeas.
The West Wing também usou um plot também, mas eu acho que em 24 horas, nem foi esse o caso, porque a série ela já estava sendo produzida, já ia estrear logo em seguida, assim, na época em que teve o 11 de setembro, e já ia ser em Los Angeles. O que aconteceu foi que os produtores da Fox tiveram que tomar uma decisão muito, mas muito difícil, que é a gente coloca a série no ar ou não, porque mesmo não sendo em Nova York, a série aborda esse tema o tempo todo, assim, o grande acerto deles foi ter colocado a série logo mesmo no ar e não ter adiado isso, porque era uma coisa que os americanos precisavam, um cara
de um escape,
que declara a guerra ao terror. era o que eles precisavam na época. E eu acredito até que o Jack Bauer esteja perdendo a força hoje em dia e tenha ganhado força realmente esse comentário de que a série vai ser cancelada, exatamente por causa disso, porque 24 Horas hoje em dia não faz mais sentido. É uma série muito boa, é uma série que ela, você vai assistir do começo ao fim da temporada ali roendo as unhas. Ela é bem feita, só que o problema é que o personagem do Jack Bauer, ele sempre teve um sentido histórico muito grande. Se você for ver todas as resenhas, todas as críticas que fazem de 24 Horas, é sempre ligando Jack Bauer ao contexto histórico dos Estados Unidos. E teve uma... entraram tantos outros agentes políticos no meio da história toda, que o problema não é mais resolvido por uma única pessoa, que era uma coisa que, quando a tragédia acontece, é uma crença mais fácil de se ter. Que vai,
mas eu acho que a série até retrata isso, Vanna, porque assim, você vê que nos primeiros anos da série, o Jack Bauer, que o presidente era o David Palmer, né? O Palmer dava a carta branca pro Jack fazer o que queria. Eu quero explodir isso, eu quero invadir a embaixada, eu quero fazer não sei o quê. E o David Palmer passava a mão na cabeça dele e falava, vai lá e faz. Uhum. Eu acho que o que mudou nessas últimas temporadas é que, inclusive, até a CTU acabou, que é a agência que o Jack trabalhava, que assim, a gente não vai mais passar a mão na cabeça, as coisas não podem ser feitas dessa forma, tipo, um homem fazendo justiça com as próprias mãos. A gente tem que seguir alguns padrões, as regulamentações que a gente tem aqui. E eu acho que isso é um reflexo disso que você está falando, de que eles perceberam que não tem mais como ser um herói, apesar do Jack continuar sendo o herói, salvando a parte no final das contas, mas ele está muito mais restrito, né? E sob essas regulamentações, essas decisões políticas que tem que são, estão envolvidas nessas coisas, né?
É, com certeza deve ser um reflexo mesmo disso, porque os produtores de 24 horas, eles são muito atentos ao que está acontecendo. E eles sempre pegam essas coisas no ar. E uma outra coisa que eu queria falar, que provavelmente a próxima temporada, se existir uma próxima temporada, ela continua nos Estados Unidos. Mas o Peter Sutherland já falou que vai ter um filme, que eles querem produzir ou pelo menos um telefilme depois que a série acabar, e que a possibilidade desse telefilme se passar na Europa é muito grande.
Ai, que legal. Gente, olha, vocês filosofaram pra caramba falando de 24 horas. Agora a gente vai falar de uma que dá pra filosofar ainda mais.
Nossa,
né?
Nossa, vai render agora.
Vamos nos perder. Me desculpe o trocadilho, mas agora a gente vai se perder de tanto falar de Lost. A pergunta é, aperta o cinto ou solta?
Não, primeiro, olha, a pergunta que eu queria fazer. Vocês gostaram? Porque eu vi opiniões...
Eu não gostei.
Absurdo.
Eu gostei.
Eu não gostei.
Eu gostei muito. Eu acho que teve gente que... Exatamente. Olha só, Vanna. Eu acho que teve gente que confundiu as expectativas de um season finale, de um series finale, com um season premiere. Eu acho que a gente não tinha que esperar tanto assim do retorno de Lost. Acho que vale a decepção quando a série acabar. Por enquanto,
não, eu me decepcionei, não foi por isso não, porque eu nem via Lost mais, já tinha desistido há muito tempo. E aí eu fui e falei assim, não, tenho que ver o início dessa sexta temporada, então eu vou ter que ver tudo que eu não vi. E eu vi tudo correndo. Tipo assim, eu via da terceira, quarta, quinta temporada em 4 dias. Então,
maratona,
tipo assim,
hein, fia?
Não, tipo assim, foi intensivão mesmo, entendeu? Eu ouvi todos os podcasts possíveis que fizeram sobre Lost. E aí,
menina!
Não, foi tipo assim, em massa, informação em massa. Então eu cheguei na sexta temporada sabendo o que, que tinha que acontecer no mínimo. Tipo
não,
assim,
eu acho que você chegou na sexta temporada cansada.
Não, não. Eu cheguei na sexta temporada sabendo o que, que ia acontecer, tudo certinho, bonitinho. O problema pra mim do episódio piloto foi ele ser uma hora e porrada e não ter quase nada de novo. Ou eles traziam mais dúvidas mesmo, assim, mesmo pra arrebentar. Olha, não é nada disso, vocês estão perdidos, vocês estão ferrados, não vão saber nada agora. A gente vai falar quando a gente quiser. Ou então, explicava alguma coisa. Ficou no meio termo, e muita história ali daquela uma hora e meia ficou arrastada sem necessidade.
Ah, eu não sei, eu acho que explicou bastante coisa.
A história no pé da estátua, não precisava pra aquele tempo todo, daquele bate-papo todo, sabe? De, ai, Ben e o cara monstro de fumaça, que é o Evil Jacob. Foi muita perda de tempo. Depois a história da Kombi, a Juliette ser trazida de volta só pra poder falar nada, porque ela nem falou, depois de morta e enterrada que ela foi falar.
Entendeu? Foi só pra poder gastar tempo do episódio. Aquela história do pessoal lá da Arca Perdida do Indiana Jones que apareceu os outros, pelo amor de Deus, cara. É, foi muito, assim, forçado isso, de botar mais outros.
Não, ó, aqueles outros não eram outros. Eles eram os outros desde o começo. Bom, é que os outros rende uma série
não,
de discussões
aí,
e confusões,
sabe por que,
né?
Eles não eram os outros desde o começo? Porque os outros desde o começo estavam matando as pessoas. Eles eram os outros que pegavam as crianças, mas eles não eram os outros.
Exatamente,
que era pra tomar do pé. Então eles são
exatamente.
Os outros.
É, porque existem esses dois times que a gente não sabia quem era, mas é isso que você falou. Aquele que a gente viu é o pessoal que tá com a aeromoça, que raptava as crianças.
As crianças até apareceram.
E que ainda falta um pouquinho de explicação sobre eles pra gente. Por isso que eu acho legal eles terem aparecido, Érica. A gente sabe muito mais sobre a equipe do bem do que sobre eles. Então eu acho necessária essa entrada deles.
A questão que o meu medo da série é o seguinte. A série tem a primeira temporada e a última temporada. As temporadas do meio todas foram só pra enrolar. E no final a resposta, se você ver a primeira temporada e ver a última, você vai saber. É esse o meu medo. Se for isso, puta,
eu não concordo.
Não era pra nada, que a arma foi só pra enrolar.
A gente ainda tem 18 episódios pra ver. Eu acho que você tá cobrando muito do
Season Premiere.
Eu entendo,
mas a questão é essa. Se for uma coisa que eles mantiveram lá no fundo o plot principal e encheram de outras miscelâneas pra poder ir enrolando, pra no final revelar o que a gente poderia ter sabido na segunda, aí vai ficar muito chato. É isso que eu acho que...
Tem uma coisa aí que eu acho que é... Porque o motivo que você assiste a série. Eu acho que todos aqueles milhões de fãs que assistem a série só pra saber o que é a ilha, eu acho que todos eles vão se decepcionar no episódio final. Eu acho que a série, ela não é uma série só pelas respostas. Não é isso que a gente tem que olhar pra série por causa disso. E se você pensar nisso, quer dizer que quando você assiste um primeiro episódio de uma sexta temporada, você não tá atrás das respostas. Você tá atrás de uma continuação pra história que vai, eventualmente, te dar uma ou outra resposta, mas que precisa ir construindo um cenário legal pra acabar a série. Eu acho que é daí que vem a decepção de muita gente com esse primeiro episódio. O problema da série toda aí, dos fãs da série, é que as pessoas acham que um episódio que não dá respostas é um episódio ruim. Isso não é verdade.
Não, pelo contrário, eu queria que fosse um episódio que causasse mais dúvidas, mas no fim não trouxe nem dúvidas nem respostas.
Não,
um
eu acho que já
mim...
passou a parte de Lost levantar um monte de perguntas. Eu acho assim, ó, a gente tem que encarar uma série com dois fatores. Primeiro, ela tem uma história que se completa por conta de todas as temporadas. E segundo, que ela também tem uma história que se completa por conta de cada temporada. E nisso eu acho que esse episódio foi muito bom. Ele fechou algumas coisas que ficaram abertas no season finale da temporada anterior. E ele ainda tá criando um clima para que essa temporada tenha uma linha a ser seguida. Então eu acho assim, eu acho que para mim respondeu algumas perguntas interessantes. Teve ainda mais aquela cena da ilha no fundo do mar, muito legal.
Não, e eu gostei muito de uma coisa que o pessoal reclamou bastante, que é daquela, vamos entrar finalmente no assunto das realidades paralelas.
É que eu já tenho até dúvida se é a realidade paralela ou não.
Deixa eu só falar um negócio. A ilha no fundo do mar, vocês entenderam por quê, né?
Uhum.
Ou também, eles vão explicar lá pra frente, mas vocês sabem por que a ilha tá no fundo do mar, né?
É porque explodiu, não é?
Não, é pra explicar como o Black Rock parou no meio da ilha.
Ah, porque a ilha levantou?
A ilha vai subir e vai pegar o Black Rock. É óbvio, eles estavam no fim da quinta temporada olhando o Black Rock chegar. Teve a explosão, a ilha afundou, a ilha vai subir e vai pegar o Black
Rock. Verdade. É.
Mas ela vai subir assim do nada?
Tipo, não sei como ela vai subir, mas ela vai ter que subir pra poder o navio parar ali no meio. Não tem outra explicação pro navio parar ali no meio.
Ah, eu não sei. É, tem um monte de dúvida, inclusive, que a gente não vai saber nem quando a série acabar, né?
Uhum.
E assim, você falou das realidades paralelas, é assim, né, Érica, que fala?
Paralelas.
Eu tenho minhas dúvidas, Vanna, se isso é uma realidade paralela mesmo. Eu acho que no final... Isso é uma teoria minha, né? Posso estar completamente errado e um monte de gente vai descer o cacete nos comentários. Mas enfim, eu acho que o que a gente já tá vendo é como se fosse uma sétima temporada, porque eu acredito que no final dessa eles vão dar um jeito de sumir com aquela ilha e a vida de todo mundo ter seguido em frente no avião.
Pô, aí eles vão ser mortos na rua, né? Porque se for isso, a gente tá vendo uma metade que não importa, pra no final eles revelarem isso, é o fim da
verdade. A minha teoria é um pouquinho diferente. Na verdade, acho que ela é um pouco oposta, na verdade.
Diga.
Eu acho que no final da sexta temporada, todos aqueles, aquela realidade paralela em que tá, dá tudo certo, que eles vão lá e conseguem, estão no avião, etc, etc.
Tudo.
Exatamente. Uhum. Aquela realidade lá, eu acho que no final da sexta temporada, todos eles vão acabar voltando pra ilha de algum jeito. Eu acho que tem uma...
Ah, essa história que tá acontecendo vai levar eles pra ilha do mesmo jeito, do tipo, o que tem que acontecer, vai acontecer.
Exatamente. Eu acho que em vez de todos eles acabarem bem, infelizes, etc, etc, vai ser uma coisa mais no sentido de que tudo que aconteceu vai ter que acontecer. Porque é meio que a história que eles querem contar até agora apontou pelo menos nesse caminho.
Não, e faz sentido porque rola uma tensão nessa história, né? Tem a fuga da Kate, tem os outros personagens permeando ali, mesmo que por enquanto, e depois pode ser que junte tudo e todas essas ações façam eles caírem na ilha do mesmo jeito. A única dúvida é, enquanto eles passavam de avião e tudo dava certo, a ilha já estava lá no fundo do mar.
É, pois
não, peraí. Agora, eu acho que, na verdade, as duas histórias, elas não vão uma nem completar a outra. As duas vão se unir lá na frente, como é a teoria de mundos paralelos. E no final só vai sobrar quem era pra ter sobrado mesmo. Foi o que o Charlie falou. Você não devia ter me ressuscitado, eu tinha que ter morrido. Quem morreu, morreu. Não volta a gente morre. Eles vão se unir e só vai sobrar a galera dos seis.
Ana, você tá quieta demais, Ana.
Não, eu acho assim, eu concordo em parte com o que a Eric tá falando e concordo em parte com o que você e a Vanna tá falando. Eu acho que o episódio, na minha opinião, foi mais ou menos. Ele teve seus pontos altos e teve também uma certa enrolação desnecessária. E eu acho realmente que quando, pelo menos o cinema, a experiência que eu tenho de quando o cinema começa a tratar com essas realidades paralelas, né? Com essas coisas de que, e se eu tivesse feito assim, e aí a coisa começa a tomar outro rumo, ela sempre desemboca no mesmo lugar. Então eu acho que a Erika tem razão quando ela fala, olha, se o Charlie morreu quando o avião caiu e tal e tal e tal, e lá na frente ele morreu, ele vai morrer também. Então faz sentido ele ter falado pro Jack, você não devia ter feito isso, você não devia ter me salvado. No cinema, normalmente, quando se abrem essas realidades paralelas, elas acabam desembocando no mesmo lugar.
Só uma coisa, a única coisa que eu falei nesse episódio, que é a minha dúvida, assim, fundamental, é, cara, como é que a Juliet apareceu pra falar nada no final, quer dizer, no início do episódio, se teve uma bomba nuclear que explodiu lá? A bomba não explodiu.
É a minha teoria que a bomba não explodiu, eles viajaram no
tempo. Duas...
Porque se ela não explica por que eles estão em outra, numa época diferente já.
E até porque a gente tem duas realidades, uma onde a bomba explodiu e outra onde não explodiu.
A bomba, eu acho que separou uma realidade da outra. Ela criou os mundos paralelos, a bomba, entendeu? Só que ela não, na verdade, ela não explodiu do jeito que deveria, porque na boa. Ah, tudo bem, é porque eles foram transportados para 2007 agora. Tá, mas peraí, a bomba explodiu antes deles serem transportados. Então a Juliet ia ter que estar toda torrada antes, e quem ia ser transportado eram as cinzas dela.
Não, eu acho que não. Eu acho que a bomba, numa realidade, ela explodiu de fato. Exatamente. E na outra realidade, ela não chegou a explodir. Antes ela explodiu,
eles viajaram. Eu entendi isso também.
Mas o que ativou
agora,
isso?
Tem uma outra... Então, exatamente isso que eu ia falar. Tem uma outra teoria. O que ativou isso? Foi a bomba? Não, porque em uma ela explodiu e em outra não.
A gente tem tempo? Não, o mundo paralelo.
Não, até tempo não. Os mundos paralelos. Por que que agora a gente vê mundos paralelos e antes a gente não via isso? Tipo, e se os roteiristas de Lost, durante todo o tempo em que a gente assistiu a 5 temporadas, existisse um outro mundo paralelo e só agora eles resolveram mostrar pra gente?
De repente é isso. De repente essa coisa de mundo paralelo, a gente vai perceber vendo episódios anteriores que já rolavam os episódios assim, que, né, sei lá, meio diferentes, assim, não sei, algumas
sei
atitudes
lá,
de algumas pessoas.
As explicações, por exemplo, de perguntas que a gente tem sobre as outras temporadas, foi essa, de que existia realmente um outro mundo paralelo acontecendo ali ao mesmo tempo.
Olha, essa é uma das melhores teorias que eu já ouvi.
eu não sei porque eu não entendi direito.
Mas aí os flashbacks não poderiam ser flashbacks.
Desde a primeira temporada existia uma realidade alternativa, uma realidade paralela, né? E que alguns fatos que a gente não conseguiu compreender, algumas perguntas levantadas durante todas as temporadas, vão ser explicadas por quê? Porque existia essa realidade paralela. Então, olha,
gente,
isso aqui aconteceu porque era paralelo, não seguia a linha cronológica da ilha.
Ó, agora, se isso for verdade, eu exijo que eles façam um episódio igual fizeram na segunda temporada, explicando toda a vida do pessoal da cauda. Tipo, explicando, ó, tudo isso aqui era realidade paralela. E coloque todas as cenas lá pra eu entender, porque senão eu não vou entender
eu
assim,
acho
não.
Eu acho que é mandatório, né?
É, porque pelo amor de Deus, né?
Não, sei lá, eu achei desnecessário aqueles outros aparecerem num negócio tipo Indiana Jones, Arca, entendeu? Templo da Perdição. Eu achei aquilo forçado. Forçado pra caramba. E outra coisa, se aquilo tava no pé da estátua, por que que o povo já não foi lá no pé da... O monstro de fumaça já não foi lá e detonou todo mundo logo quando eles estavam com a defesa baixa? Não, ficou lá brincando de tacar, fazer ioiô humano e não foi lá. Sei lá, ficou muito estranho por ali. Tem que ter alguma outra explicação. Não pode ser tão simples assim.
Ei, Lost, às vezes eu penso assim, ainda bem que vai acabar, viu?
Ah, eu também acho ótimo que vai acabar.
Eu adoro, assisto a série, me divirto. Não sou um desses fãs que leva a série a sério e que exige todas as respostas pra tudo. Eu gosto mesmo de ver e de me divertir com o que mostra na hora. Por isso que eu não sou nem tão exigente assim. O episódio me agradou. E eu sei que o episódio final, mesmo sendo uma merda, também vai me agradar.
Ai, gente, pra ver coisa que eu não tô afim de saber o final, vejo Melrose, porra. Agora a Lost mas... não quero saber. Pelo amor de Deus, né? Pra ver coisa sem sentido, tem Melrose.
Ah, por mais que não faça sentido, a série é muito bem feita.
Exatamente.
É muito gostoso de assistir.
Eu concordo com o Caio. Não importa o final da série, eu vou gostar do mesmo jeito. Porque o que eu gosto mais na série é esse jeito de construir os mistérios. Essa coisa de, assim, com uma palavra, destruir tudo que a gente tinha visto antes e construir outra coisa completamente diferente. Eu curti muito assistir Lost. Acho que isso que importa.
Eu sou o Lago Negro, sou o Jacob Evil e quero respostas. E...
O Jacob Evil é ótimo.
Não, eu acho que respostas teremos. Não sei se agradará a todos, né? Isso é fato.
É, os atores já falaram que vão dar respostas, mas que nem tudo vai ser respondido.
Tem 4 perguntas básicas que as pessoas querem saber e tem que saber, gente. O que diabos é a ilha? O que, que afinal é Jacob Evil, Jacob Good? E por que, que tem esses mundos paralelos? Qual que tá valendo? Isso todo mundo quer saber. Mesmo que eles falem, tá valendo os dois. E o final é esse. Tudo bem, eu aceito. Mas tem que responder essas questões, pô.
Mas
é o mínimo.
Eu acho que essas daí vão ser respondidas.
É, exatamente. O básico eles vão responder porque tem um compromisso.
Eu não tô querendo que eles expliquem o mundo. Se isso aí já tá bom.
Com respostas ou sem respostas, o que vale a gente lembrar é que a gente está assistindo um momento histórico da TV e mais pra frente a gente vai poder falar assim, ah, você tá gostando de ver Lost? Eu assisti isso aí quando passava na televisão. Por mais que a gente more no Brasil e não passe na TV decentemente por aqui. Mas é uma coisa da nossa época que vai ficar pra história, né?
Será que alguém vai ver essa temporada na Globo?
Vai, muita gente vai.
É capaz de dar o último episódio da primeiro na Globo.
O último episódio na Globo.
Não, o último episódio vai ser exibido primeiro pra poder deixar o pessoal curioso pra saber como aconteceu isso, entendeu? A Globo vai falar que...
É só um aperitivo.
É, degustação.
Bom, Vanna, brigadíssimo pela sua participação. Espero que a gente se reencontre mais por aqui e lá no spin-off também. Olha, a gente se convida.
Ah, né? Não, pode deixar. Eu já faço o convite pra vocês em nome de Eduardo Moreira. E muito, muito obrigada por vocês terem me convidado. Gente, é divertidíssimo falar de séries com vocês. Principalmente de Lost. Sempre me divirto falando dessas coisas malucas de Lost. E vou fazer meu jabá. Eu sou uma das apresentadoras lá do spin-off. É o www.spinoff.com.br, que eu apresento do lado dos dois podcasters mais sem noção da podosfera, que é o André Zuil e o Eduardo Moreira. E também vou falar do Big Cast Brasil, porque eu tô do lado de duas pessoas que são do elenco fixo do Big Cast Brasil, que é o, o podcast que a gente tá fazendo pra zoar o Big Brother. Gravamos toda terça-feira depois do programa. O cast sai na quarta, então, por favor, entrem lá no cast e votem em mim pra líder, tá bom?
Ah, tá bom. Você vem na casa dos outros e pede voto.
Ô, Vanna, você só não pode colocar a gente no paredão se você for líder, hein?
Não, tudo bem. Então, se vocês votarem em líder, eu prometo que eu não coloco o Caio e a Erika no paredão.
Ah, aí mudou de figura.
Ó, tá feito o pacto, hein, gente? E depois, no próximo episódio, a gente faz campanha pra Erika, que ainda não foi. E a gente ainda tem mais de Lost pra conversar com vocês neste podcast, mas comentar as séries que estão passando, por enquanto era só isso. Enfim, né, gente? A gente sempre tem aquele momento de muito amor, de lembrar a infância, de entrar em contato com o nosso público!
Ai, que louco!
É o show da Xuxa.
Lá vem.
Lá vem. Fala, desembucha, criatura. Ó, quando eu tô falando assim, eu tô falando cachorra, viu, gente? Não, não é
sério?
Vocês, não.
Não diga.
Aham. Não tá feliz, negocia salário com o seu diretor.
Ai, gente. Por quê? Por quê? Vamos logo pras cartinhas, deixa o Xuxa pra lá.
Jogar pro alto, né, Xuxa? A gente já sabe. Ah, não tô afim de jogar pro alto, não. Eu vou pegar uma aqui e te dou. Essa aqui, ó, Bruno do Santos Silva. Quer que lê?
Espero que sim, né? Porque não dá pra entender nada que essa pessoa fala.
Bruno, comentando o podcast anterior. Por favor, imploro a vocês de joelho, com lágrima nos olhos, assistam Survivor 20. Vai estrear dia 11 de fevereiro. E vocês vão amar. Tem bate-boca, barraco, gente sofrendo, passando fome e até rola agressão física em algumas provas. PS. Nem precisa dizer que o podcast foi ótimo, né? Quase chorei de rir. Obrigado pela parte que nos toca. Pra quem tiver curiosidade em ver a famosa cena do posto de gasolina em Make It or Break It, ele mandou um link pra gente. A gente vai colocar no post dessa edição. Fala aí, Xoxa. Considera rápido que ninguém tá aqui pra você hoje. Aham, ela falou que ela não vai assistir Survivor 20, que ela não tem obrigação nenhuma com você, que ela nem pediu pra você comentar no box. Mas enfim, como nós três somos educados, a gente vai fazer o possível. Eu vou ver, porque depois disso tudo, gente,
então,
eu
possível
tenho que
é você que vai
dessa.
Ver. Então já estamos representados aí no box pelo Caio, a gente não precisa ver, Ana. Beleza, obrigada, Caio.
Ah, vai. Então é isso, Bruno. Obrigado pela sua participação. Agora a Xoxa quer que a gente dê segmento aqui ao programa, porque ela tem um compromisso hoje.
Ela tá cheia da Beyoncé.
Acredita, né? Tá aqui, Xoxa, segunda carta. Quem lê pra você? Quem você escolhe? Érica ou Ana?
Cartinha, quer dizer, comentário de Jorge de Moraes. Sobre Lost. Ele diz aqui, em letras garrafais, vamos às respostas. Walt,
bichão.
Ele já colocou aqui no caps, entendeu?
Vem botar assim, eu acho. Resposta.
Resposta, não é assim, eu acho, minha teoria. Não, vamos às respostas. O Walt criou tudo. Tudo o quê?
Pera, olha só, criou tudo, tudo bem, mas o Walt nem tá na ilha. Como é que ele criou?
É o Walt Disney, gente. Se a série é da ABC, é lógico que ele tá falando de Walt Disney.
Deve ser, né? Então vamos
lá. Hurley
o ajudou. A ilha funciona como um grande videogame com fases e obstáculos, poderes, etc. O bem contra o mal.
Só faltou cogumelo e Yoshi, hein?
Não, e o Jack é o Mario Bros. E o Sonic é o Luigi.
O bem contra o mal é pano de fundo de qualquer jogo. O Walt criou o urso polar.
Discordo, o Walt criou o Mickey Mouse.
Fez um
urso polar eu nunca vi na
sua sala através de sua simples vontade. A história é centrada em cima do Aaron, Claire e Locke. Quem acompanhar a primeira temporada e observar só as cenas deles, terá as respostas. Basta
gente,
seguir apenas as cenas em que esses personagens aparecem.
Ó, peraí que a Xuxa tá falando. Não, nisso eu sou obrigado a concordar com ela, gente. Por que então que a gente viu todas as outras cenas, se só o importante era deles?
Exatamente, é muita encheção de linguiça, né, Brasil?
Tá bom, Xuxa, só aquilo lá, agora ninguém quer ouvir mais. Segue, Ana, please.
O primeiro diálogo de Locke e Walt é sobre o fim da série. As pedras brancas e negras, o bem e o mal, um jogo de 5 mil anos.
Isso todo mundo já sabe, né?
Verão que quem causou o suposto acidente foi o Aaron, ou o Jacob. Sim, eles são a mesma pessoa. Pera aí, gente. Pera aí, que o Aaron, quando caiu na ilha, não era nem nascido, Brasil.
Mano, então sabe o que eu acho? O Said é o Aaron numa realidade paralela.
Não, só pode.
Na boa, eu acho que o Mr. Echo é o monstro de fumaça na realidade paralela.
Claire tem um sonho, se vê no meio da floresta e encontra Locke. Ele diz, tudo que aconteceu foi culpa sua, que devia ter tomado conta dele e não tomou. E em seguida ela vai até o berço, que tem o mobile com o avião da Oceanic.
Não, sim. Eu acho que ele devia ter falado assim, se a culpa toda é do Aaron, ela devia ter falado assim, tudo foi culpa sua, sua bitch, por que você não usou camisinha?
Eu acho assim, né?
Não é? Tudo bem que não ia ser ela que ia usar camisinha ou não, né? Tem camisinha pra ela também.
Claro.
Mas enfim.
Sem falar que ninguém sobreviveria a um acidente como aquele. Como
isso
o Said bem disse. É óbvio.
Isso eu concordo. Que é, Xuxa? Também acho que ele tem a voz da sabedoria nessa parte.
Nada ali é real. E todo o blá 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 do Dharma só foi pra encher linguiça.
É o meu medo.
Como será visto na sexta temporada. Em resumo, tudo é criado pela mente poderosa de Walt Disney. Quer dizer, Walt. E pela quase loucura de Hurley. Quase. Que chega a discutir seus poderes com o coreano na quinta temporada.
É o poder de falar da morte, de morto. É o poder de falar com o
velho.
Não tem nada a ver com o poder de montar
é. Poderes. É, os caras criaram tudo, gente. Olha lá. É só acompanhar agora e conferir. Os outros personagens são coadjuvantes. Por pessoas que o Walt conhecia de vista.
Era qual? O Jack, Sawyer e a Kate eram coadjuvantes. E o Ben eram coadjuvantes. E o Desmond também.
O Walt conhecia eles de vista, mas de vista da onde? Se ele era um...
Ah, só se for da sala de recepção do aeroporto, quando ele tava antes de embarcar no avião,
pera,
né?
Já sei. O Walt é tipo aquele cara que tinha Heroes na primeira temporada, que pintava o futuro. Aquela revistinha foi ele mesmo que desenhou. É, e o Hiro Nakamura disse pra ele as pessoas da revista. E aí ele foi trouxer todo mundo pra lá.
Isso foi faz sentido, velho.
Vai, Xuxa, fala. Bom, gente, isso eu tenho vergonha de traduzir, não vou falar, desculpa. A única coisa que eu posso dizer é que hoje não tem Violet Place, porque, enfim, acho que esse cara criou muito mais do que qualquer roteirista de Hollywood poderia criar, né? O que a gente tem pra falar agora é rápido, porque a gente já vai se encerrar, sem mais delongas. Resultado da enquete anterior, Érica e Ana, por favor.
Que estreia ou retorno mais te empolgou?
É, Brasil, essa foi a nossa pergunta. E a gente tem as respostas, é lógico. Você votou, o Brasil decidiu. E a estreia com retorno que mais te empolgou foi Supernatural. Isso daí, Érica, não, e Ana também, não me surpreende devido à quantidade de comentários que a gente pede, recebe, aliás, de gente querendo conhecer o Jerry Padalecki, né? Era meio óbvio. Aqui é o blog oficial de Supernatural no Brasil. A gente agencia os atores e tudo mais. E que mais que a gente teve aí? Diga, Érica.
E não me surpreende porque eu pedi voto pro Supernatural no podcast passado. Então, beleza.
Gente, tudo cotado.
Ok, as outras foram Grey's Anatomy, com 22%.
Life Unexpected, com 13%.
Aí tivemos Chuck, com 11%.
24 Horas, com 7%.
Fringe, 6%.
Um empate aí de Modern Family Human Target com 3%.
E a última colocada, How I Met Your Mother. Boring.
É, que não teve nem showzinho estilo Broadway pra salvar. E, Érica, você tinha sugerido uma nova enquete pra gente disponibilizar lá no blog boxdeseries.com.br. Qual é?
Ah, essa é muito importante. Tendo em vista que as temporadas se acabam e se alongam, nós queríamos saber de vocês quais os temas de abertura que devem entrar na nova vinheta do Boxcast.
Isso aí, você pode colocar a sua série favorita para rolar nos próximos podcasts. E você concorda com essa enquete, Ana? Você quer mudar? Eu te dou poder supremo.
Nossa!
É, que é.
Vai adorar.
Vou guardar meu poder supremo para o próximo podcast.
Então é isso, gente. A gente vai montar uma nova vinheta pro Boxcast, que estreia em data ainda a ser definida. E você pode escolher, isso não quer dizer que as principais da lista a gente vai acatar ou não, porque no final das contas a gente é que manda. Mas é lógico que a gente vai pegar algumas das mais votadas pra colocar lá. É, certo? Isso. Pra encerrar, vocês têm beijo, abraço, aperto de mão pra mandar, meninas?
Ah, bom, eu quero, claro, deixar aqui o meu e-mail, que agora eu tenho um, depois de muitos protestos, entendeu?
Oh, verdade.
Eu consegui, né, que é o ericaribeiro@boxseries.com.br. Então me inscrevam, mandem cartinhas, mandem reclamações, mandem pedidos esdrúxulos, e é isso aí.
E propostas de emprego, né, Érica?
Ou propostas de emprego também, estou aceitando também.
Tá certo. É, bom, eu também tenho e-mail, a Ana também, mas eu não quero passar o meu, não. Quem quiser falar comigo, twitter@caiofoqueto, que se escreve F-O-C-H-E-T-T-O. E, enfim, esses links estão lá no post deste podcast. Ana, quer passar contato para propostas de pelado artístico, emprego?
Não, então, o meu e-mail vai estar lá no post desse Boxcast, e o meu Twitter é Ana Emílio, que também deve aparecer no post.
E ó, eu tenho beijos pra mandar, tá? Beijo especial pra Valéria Fla, que é fanzaça do Flamengo e torcedora da Madonna, ou o contrário, você decide. Ela que já participou de podcast aqui com a gente. Um beijo, Valéria. E abraço pros amigos podcasters da Campus Party. Boa sorte para os emparedados do Big Cast Brasil, porque Esse prêmio é meu e da Erika. Vocês vão ver. Primeiro reality show com empate.
Nossa.
Então, ó, antes da gente se despedir, fique atento, porque agora o BoxCast sai toda segunda-feira. Então, deixa anotado aí já no seu calendário. Quinzenalmente, BoxCast, nova edição. Tá na hora de acabar, então, Brasil. Até o próximo podcast. E é isso. Adeus.
Bye. She had style, she had threat, she was there. That's how she became the nanny. Nobody knows where they might end up. I'm no Superman.